nas jornadas parlamentares do PCP tivemos a oportunidade de reunir com vários atores da região, vários agentes da região, da área da economia, da área social, e que colocam com muita força a necessidade de facto de se encontrar medidas, nomeadamente no âmbito do plano de recuperação e resiliência, que permita à região ter mais acesso aos fundos. Por isso, Sr. Ministro, as questões que gostaríamos de lhe colocar é, considerando que já foi assumido o compromisso por parte do Governo avançar com o processo para a reconstituição da NUT 3 Península de Setúbal e a NUT 3 Grande Lisboa, gostaríamos de perguntar qual é que é o ponto de situação relativamente a este processo e quando é que o Governo pretende iniciar o estudo relativamente ao redesenho das NUTs 2. Considerando que o PRR não é regionalizado e que a sua execução é nacional, o Governo tem condições para definir a sua aplicação no território. E por isso queríamos perceber que medidas está desde já o Governo a tomar, ou que medidas pretende vir a tomar, para que a Península de Setúbal não seja prejudicada e consiga aceder a mais fundos comunitários.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A aprovação do PRR pela Comissão Europeia consagra, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, a passagem da esperança à confiança, abrindo as portas ao tempo de agir. Ora, o plano não é um cheque em branco, é um compromisso com metas, objetivos, calendários, e é esse compromisso que a todos nós nos convoca, nos deve unir e nos traz hoje aqui. Ora, eu queria introduzir a componente da cultura. A componente da cultura é essa, que está no PRR, porque as consultas públicas para o Governo produzem efeito, são ouvidas e a opinião dos cidadãos é tida em linha de conta. Ora, a inscrição da cultura no PRR, com volume bastante significativo, permitirá, de acordo com as características do PRR, potenciar um programa de recuperações e reformas necessárias e, simultaneamente, lançar bases estruturantes para um futuro diferente. Sumariamente, há duas grandes áreas onde a cultura se organiza: a reabilitação do património material, natural e material, e a transição digital. Trata-se, no caso da cultura, de um programa ambicioso, mas mais do que os milhões de digitalizações ou virtualizações de imagens, de espólio, arquivos públicos, enfim, das diversas medidas que o PRR contempla, o que eu gostaria de trazer hoje para aqui é o efeito transformador deste investimento público, porque se trata de um investimento público, na cultura, na sociedade, na economia, nos territórios, na vida dos portugueses e dos diversos atores e agentes da cultura. Reabilitar património, capacitar equipamentos culturais, digitalizar conteúdos, são opções estratégicas que produzirão um forte impacto, desde logo, no reforço do mercado de bens e serviços culturais, no emprego, no acesso mais alargado, descentralizado e democrático à cultura, à arte, ao património, na criação de novos públicos, na competitividade das redes urbanas, na sustentabilidade económica e social e institucional dos territórios de baixa densidade, enfim, na coesão social. E se não vejamos, não há reabilitação patrimonial sem arquitetos, sem artesões, sem artífices especializados. Não há transição digital sem autores, realizadores, produtores, técnicos de som, designers de palco e de luz. O reforço da conectividade e da digitalização são, simultaneamente, uma condição necessária para a preservação de bens culturais para o futuro, mas são também incentivos ao trabalho em rede. E este trabalho em rede pode permitir um conjunto de novas parcerias entre instituições diversas, introduzindo novos modos de organização, de circulação, programação e divulgação de conteúdos artísticos entre equipamentos distintos. E, assim, revitalizar um setor já frágil devido a toda a situação que se viveu, em particular com a pandemia. Esta ativação de pessoas e instituições, Sr. Ministro, terá assim um impacto enorme no território nacional, na atratividade territorial, na fixação de pessoas, através de projetos culturais nos diferentes territórios, empresas, o incremento de procura, fundamentalmente através de competências tecnológicas, artísticas, em diversas áreas da atividade económica. O PRR, e era aqui que eu gostaria de colocar a minha questão, Sr. Ministro, a enquadrar, é um todo, não pode ser visualizado atomisticamente em partes. Tem uma visão de fundo, uma estratégia integradora. Ora, as reformas e os investimentos previstos em cada componente da cultura, em articulação com outras componentes, como é o caso da educação, da inovação, da economia, serão com certeza a chave do sucesso. Eu pergunto, Sr. Ministro, de que forma vê e pensa estas sinergias e complementaridades entre as diversas componentes do PRR com a componente da cultura face aos objetivos que para elas estão definidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, isto não é a Porto Business School, nem é nenhum site. Estamos no Parlamento, foi o Partido Socialista que marcou este debate, tinha alguma coisa para responder, e, portanto, o Sr. Ministro, a sua obrigação, quando vem aqui, é responder às perguntas, sejam do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PSD. O Sr. Ministro não responde a nada, mas é o costume. Isso diz muito do respeito que tem pelo Parlamento, ou se calhar daquilo que não quer explicar, da pasta que tem na sua mão. Aliás, com a qual lida há muitos anos, mesmo em governos PSD, de quem o Sr. Ministro não se coíbe até de morder a mão quando fala do passado, sobretudo alguém que foi executor de vários programas de fundos comunitários. É bom lembrar isto, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro fala que convidaram empresas para assistir e não esclarece que o grande problema dos fundos comunitários no seu mandato é a falta de previsibilidade, de calendarização. Nós queremos saber quando é que saem os seus avisos, qual é a previsibilidade. Não é convidar algumas empresas e depois convidam outras. Sr. Ministro, isso não sempre foi a crítica que lhes fizemos e, portanto, isso não funciona. E o Sr. Ministro diz que não valoriza o dinheiro que se mete nos investimentos. Pois é, Sr. Ministro. O Sr. Ministro cá não valoriza, mas o Partido Socialista e o seu Governo só fazem isso. Passaram 6 anos a falar de dinheiro que meteram no Orçamento de Estado para justificar as suas prioridades. Mas depois, como disse a deputada Filipa Roseta, não gastam, não investem, não executam. Isso é a realidade do Partido Socialista do último ano. E, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria dizer é muito simples. Este PRR é uma espécie de filho das cativações de Mário Centeno, porque no fundo é uma amálgama de investimentos que ficaram por fazer, de dinheiro que ficou por utilizar. E o que nós queremos saber do Sr. Ministro é: está garantido que alguns destes investimentos que obrigam a despesa pública vão ter recursos no Orçamento de Estado para se continuarem a financiar e a existir? E, Sr. Ministro, pode-nos garantir que não vai substituir despesa do Estado por fundos comunitários, neste caso do PRR? É que aquilo que fica na nossa sensação é que Portugal, sobretudo, perde aqui uma oportunidade de se transformar, perde uma oportunidade de mudar, quando o que se vai fazer é apenas melhorar um bocadinho no país que menos ajudou as empresas e que menos ajudou as pessoas. É isso que nós estamos a perder, essa oportunidade. E uma coisa lhe garanto, Sr. Ministro, vamos fazer uma oposição vincada e construtiva, porque o dinheiro não é do PS, o PRR não é do PS. O PRR chega a Portugal, infelizmente, graças a uma catástrofe que matou muita gente. E, portanto, por cada euro que vai ser investido, devemos pensar nas pessoas que sofreram para podermos ter esta oportunidade. Porque nem as vacinas, nem o dinheiro, nem nada disso pertence ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Antes de irmos ao tema que nos traz aqui hoje a debate, não podemos deixar de dar voz àquilo que tem sido um inaceitável arrepio de um longo caminho de conquistas em matéria de direitos humanos. Neutralidade não rima com direitos humanos. Neutralidade não rima com direitos LGBTI. Neutralidade é tudo menos o necessário em relação às violações que estão neste momento a acontecer na Hungria. Não é por isso de todo aceitável que nos refugiemos sob o escudo da diplomacia. Não é esse o posicionamento do PAN, não é esse o posicionamento da nossa sociedade e não deve ser esse o posicionamento de Portugal nos órgãos europeus e internacionais que integra. Voltando ao tema de hoje, foi com algum espanto que ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que temos um bom historial na gestão de fundos europeus e que o nível de fraude e irregularidades nesta matéria é genericamente baixo. Senhoras e senhores, estas declarações só podem ser de quem vive numa realidade alternativa. Pergunto, de que historial nos devemos orgulhar? Do historial que consta dos dados do OLAF, que nos dizem que entre 2015 e 2019, no âmbito dos fundos estruturais da agricultura, Portugal foi o 8º país da União Europeia com maior percentagem de perdas na sequência de fraudes e irregularidades? É deste historial que nos devemos orgulhar? De que historial falava o Sr. Primeiro-Ministro? Daquele que nos diz que um dos problemas crónicos de que padece o nosso país é o da manifesta incapacidade da boa execução de fundos europeus, algo patente, por exemplo, no quadro financeiro plurianual 2014-2020, em que só se conseguiu executar pouco mais de 14 mil milhões de euros, ou seja, uma execução de tão somente 58%. De que historial falava o Sr. Primeiro-Ministro? Daquele que nos diz que Portugal falha redondamente no envolvimento da sociedade civil na execução dos fundos europeus, a que leva a que nos dados do Eurobarómetro se diga que só 38% dos portugueses dizem ter conhecimento de projetos cofinanciados pela União Europeia na sua região e que só 12% dizem sentir que estes fundos trouxeram uma melhoria da sua vida cotidiana. Os problemas associados à gestão e execução dos fundos europeus são claros e não podemos nem devemos pô-los para debaixo do tapete. Os riscos de fraude e irregularidades estão aí para quem os quiser ver. E correm até o risco de se agravarem com o caminho que o Governo está a tomar de, com a bênção do PSD, aligerar os mecanismos de controlo do Tribunal de Contas, de criar novos mecanismos de controlo que mais parecem uma torre Babel que quer ser um simulacro de controlo e de qual cereja no topo do bolo prevê no programa de estabilidade um corte nas despesas dos órgãos de soberania na ordem dos 264 milhões de euros, o que naturalmente abrangerá o Tribunal de Contas. O PAN tem feito trabalho nesta matéria, seja com a criação de um portal de transparência para a gestão dos fundos europeus, seja com a introdução de medidas de transparência nos negócios do hidrogênio verde. Mas é preciso ir mais longe e perceber até onde o Governo está disposto a ir. Estão disponíveis para aprovar a proposta do PAN de, seguindo o bom exemplo de outros países, criar uma Assembleia Cidadã que, com uma lógica de auditoria cidadã, assegura a existência no âmbito do modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal, através do PRR, de um mecanismo com competências de monitorização e de controlo, composto por cidadãos, sem filiação em partidos ou associações políticas, vão evitar que o Orçamento de 2022 corte 264 milhões de euros aos órgãos de soberania, vão assegurar que o próximo orçamento do Tribunal de Contas possa vir a ter um sistema de gestão de informação adequado e moderno, capaz de dar resposta aos desafios da bazuca. Mas mais do que falar dos problemas gerais de gestão e execução, é importante falar nas opções concretas do PRR. Se aí existem algumas propostas que convergem com as propostas feitas pelo PAN para a transição económica e social, nomeadamente a aposta na digitalização ou na eficiência energética...
Sr. Deputado, tem de concluir, já duplicou o tempo.
Vou já concluir, Sr. Presidente, que a matéria ambiental fica muito aquém dos desafios que temos pela frente.
Sim, não. Certo. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Toda a gente sabe, mas é bom tornar a repetir. O setor da cultura foi o primeiro a confinar e vai ser o último a sair da pandemia. E após um ano, com um deserto de respostas e um monte de promessas, o que temos, Sr. Ministro? Eu recordo que em setembro de 2020, o Parlamento Europeu fez aprovar uma resolução na qual pedia, recomendava aos Estados-membros que alocassem não menos 2% do PRR às indústrias cultural e criativa. O PSD replicou essa excelente medida aqui no Parlamento e, espantosamente, ela foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista. Curiosamente, a seguir a esse momento, tivemos uma carta aberta feita por profissionais da cultura, carta aberta essa dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro, à qual ele respondeu com grande ligeireza e responsabilidade, usando uma expressão futebolística, atirou para canto. Curiosamente, quando foi apresentada a primeira versão do PRR, não tinha uma linha sobre cultura.
A verdade é que o Governo foi obrigado a recuar. A nossa proposta, embora foi apresentada, a contestação à proposta do Governo venceu e o Sr. Ministro e o Governo apresentam cerca de 250 milhões dedicados à cultura. Só que, Sr. Ministro, estamos satisfeitos por ter razão, mas achamos que é pouco. E é pouco porque, desde 250 milhões, 100 milhões vêm da transição digital, como sabe, foram roubados à economia.